Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Poder e Progresso. Uma luta de mil anos entre a tecnologia e a prosperidade é um ensaio de história econômica e política escrito por Daron Acemoglu e Simon Johnson. A obra questiona a ideia de que toda inovação tecnológica gera automaticamente bem coletivo e mostra que os efeitos da tecnologia dependem de quem controla sua direção, sua aplicação e os ganhos que ela produz. Partindo de um panorama de mais de mil anos, os autores comparam diferentes períodos históricos. Para sustentar que a prosperidade costuma ser distribuída de forma desigual quando as instituições favorecem elites econômicas e políticas. O livro discute a agricultura medieval, revolução industrial e industrialização do século XX e os dilemas contemporâneos da inteligência artificial, da automação e da coleta massiva de dados. Seu objetivo é explicar por que progresso técnico não é sinônimo de progresso social e por que políticas públicas, direitos democráticos e disputas institucionais são centrais para transformar inovação em benefício amplo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central tecnologia não produz prosperidade por si só. O argumento principal do livro é que inovação técnica não basta para melhorar a vida da maioria. Acemoglu e Johnson rejeitam a visão de que o avanço tecnológico segue uma lógica neutra ou automaticamente benéfica. Para eles, cada onda de inovação é moldada por interesses concretos, sobretudo pelos grupos que já detêm capital, poder político e controle sobre os meios de produção. Isso significa que a mesma tecnologia pode ampliar bem-estar ou aprofundar desigualdades, dependendo de como é incorporada a economia e as instituições. A força da tese está em deslocar o foco do invento em si para a distribuição dos seus efeitos. Em vez de perguntar apenas se uma tecnologia aumenta a produtividade, o livro pergunta quem captura essa produtividade, quem perde espaço e quais mecanismos sociais permitem compartilhar benefícios. Essa abordagem torna a obra mais política do que puramente tecnológica e explica por que ela dialoga tanto com economia quanto com democracia e justiça social. Em segundo lugar, o percurso histórico de mil anos como prova comparativa, uma das estratégias mais importantes do livro é construir uma leitura de longo prazo da história econômica. Os autores recorrem a exemplos de diferentes épocas para mostrar padrões recorrentes de concentração de ganhos. Na Idade Média, aumentos de produtividade agrícola favoreceram elites feudais e financiaram obras monumentais, enquanto camponeses continuavam em condições precárias. Na Revolução Industrial, a mecanização ampliou a produção, mas os primeiros benefícios foram apropriados pelos donos do capital, enquanto os trabalhadores enfrentavam salários baixos e jornadas exaustivas. Já em parte do século XX, especialmente na era automobilística, houve maior difusão dos ganhos de produtividade, em parte porque instituições trabalhistas e políticas públicas ampliaram a capacidade de negociação dos assalariados. Esse método comparativo é central porque permite aos autores mostrar que não existe uma relação fixa entre tecnologia e progresso social. O que muda ao longo do tempo não é apenas a máquina, mas o equilíbrio de poder entre trabalhadores, empresas e Estado. Em terceiro lugar, instituições, poder de barganha e distribuição dos ganhos. O livro insiste que a distribuição dos frutos da inovação depende das instituições que organizam a economia. Não basta gerar riqueza. É preciso criar condições para que trabalhadores e sociedade capturem parte relevante desse valor. Isso exige poder de barganha, representação política e regras que limitem a captura dos benefícios por pequenos grupos. Quando sindicatos, políticas sociais, regulação e participação democrática são frágeis, os ganhos tendem a se concentrar em acionistas, empreendedores dominantes e setores já privilegiados. Em contrapartida, quando as instituições favorecem a inclusão, a tecnologia pode complementar o trabalho humano em vez de substituí-lo de forma destrutiva. Esse ponto é decisivo porque conecta inovação à governança. Os autores não defendem simplesmente frear o progresso, mas orientar sua direção. A tese sugere que a sociedade precisa decidir quais usos da tecnologia deseja incentivar, quais riscos aceitar e quais mecanismos usar para garantir repartição mais ampla dos benefícios. Assim, o livro transforma uma discussão aparentemente técnica em uma questão de desenho institucional e poder democrático. Em quarto lugar, inteligência artificial, automação e o risco de uma nova concentração de poder. A parte contemporânea da obra aborda os desafios trazidos pela inteligência artificial, pela automação e pela coleta intensiva de dados. Os autores alertam que essas tecnologias podem repetir, em escala maior, padrões históricos de concentração, agora combinando ganhos econômicos com vigilância e influência política. A preocupação não se limita à substituição de empregos. Envolve também a capacidade de plataformas e grandes empresas de controlar informação, moldar comportamento e ampliar assimetrias de poder. O livro associa esses riscos ao enfraquecimento de direitos trabalhistas, à precarização e à centralização de decisões em poucas organizações. A contribuição dessa análise está em tratar a IA não apenas como ferramenta de eficiência, mas como sistema de reorganização social. Em vez de presumir que o mercado corrigirá sozinho seus excessos, os autores defendem que a direção tecnológica precisa ser discutida publicamente. Isso inclui regulação de dados, proteção da privacidade, incentivos à criação de empregos e limites à automação indiscriminada. A obra, portanto, enquadra a IA como uma disputa política sobre quem controlará o futuro produtivo. Por último, uma crítica ao tecnotopismo com proposta de ação institucional. Poder e Progresso se distingue por criticar o otimismo ingênuo diante da inovação sem cair numa rejeição da tecnologia. O livro não diz que a técnica é intrinsecamente ruim. Diz que seus efeitos dependem de escolhas sociais, legais e políticas. Essa posição o afasta tanto do entusiasmo tecnocrático quanto do pessimismo absoluto, em termos práticos. A obra sugere que governos devem criar regras para orientar a inovação para complementar capacidades humanas, estimular novos empreendedores e distribuir melhor os frutos do crescimento. Em termos intelectuais, ela oferece uma explicação histórica para a desigualdade tecnológica, conectando passado e presente de forma coerente. O livro também se destaca por falar com públicos diversos leitores de economia, ciência política, história e debate público sobre democracia digital. Seu valor está em articular evidência histórica, análise institucional e preocupação normativa, sem tratar o progresso como destino inevitável. Ao fazer isso, oferece uma estrutura útil para pensar políticas de inovação, regulação da IA e organização do trabalho no século XXI. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em economia política, história das tecnologias, desigualdade, regulação digital e futuro do trabalho. Também é especialmente útil para quem quer entender por que a inovação costuma gerar ganhos assimétricos e por que o debate sobre inteligência artificial não pode ser separado de instituições democráticas, mercado de trabalho e poder corporativo. O principal benefício da leitura é oferecer um quadro interpretativo robusto, em vez de tratar a tecnologia como força autônoma. O livro mostra como escolhas sociais determinam quem ganha, quem perde e quais trajetórias de desenvolvimento se consolidam. O diferencia de obras mais superficiais sobre inovação porque combina longa duração histórica com questões muito atuais, como automação, dados e concentração de poder. Seu diferencial está menos em celebrar novas ferramentas e mais em explicar as condições políticas necessárias para que elas ampliem prosperidade de fato. Para quem busca uma análise séria, ampla e crítica sobre o papel da tecnologia na sociedade, a obra entrega uma síntese rara entre história, economia e democracia. Se você quiser apoiar Daron Acemoglu, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!